Bem-vindos ao episódio número 13 da Bancada Jovem, um projeto de três grandes benfiquistas, com todo o devido respeito e porque falo de nós mesmos, mas três grandes benfiquistas e do Benfica Independente, e hoje novamente estamos três, mas falta-nos, e temos sempre esta lacuna, quando ele falta, mas pronto, o Duarte já vai fazer as palavras do costume da praxe, que o Menezes costuma abandonar o barco, mas é sempre por boas razões, ele está envolvido em vários projetos e hoje não conseguiu, mas temos aqui um convidado que já não é novidade, que é o Diogo Santos, está novamente connosco, já lhe vou também passar a bola, e estamos de volta para mais uma análise, mais uma semana a falar com vocês, com dois jogos para falar. Temos de volta o jogo da memória, já que estamos três outra vez, e vamos a isso, mais um episódio. Duarte, bem-vindo, mais uma vez.
Olá, bem, eu queria só dizer a parte do Menezes, acho que já sabemos que é uma tristeza, mas temos cá o Diogo é um grande asset que nós temos aqui, um grande benfiquista, como já viram no outro episódio em que ele veio, portanto acho que é a sua ausência, apesar de fazer falta, não será muito notada.
É verdade, Diogo, bem-vindo outra vez.
Obrigado, aí. Agradecer aí o convite mais uma vez, um grande orgulho e um prazer estar aqui de volta. Vai dar uma palavra ao Menezes que ele se ponha a pau, porque eu estou modo Samuel Soares a espreitar a titularidade.
Portanto,
o Menezes que fica esperto, que isto, mais jogo, menos jogo, mais episódio, menos episódio.
Isto aqui é verdade, pode
mudar o rumo dos acontecimentos.
Isto já sabemos como é que funciona o mercado e já estamos perto dele, e o que falam os fontanários é que é possível que Diogo Santos esteja a firmar aqui um acordo com o podcast. Vamos ver. Só o futuro dirá. Mas malta, esta semana não podíamos começar de outra forma, visto que nós estamos, como dizemos sempre no início, e não é por acaso, visto que nós fazemos parte deste grande projeto que é o Benfica Independente, e com muito orgulho, quando começámos o projeto, quisemos associar a este grande movimento de benfiquismo, como diz o nome, independente, puro, genuíno, vindo de malta que não precisa do Benfica para nada, só precisa do Benfica, literalmente, para ser quem é, para viver o clube e não quer nada em troca. E, portanto, com o que se passou esta semana, e acredito que muitos dos que estejam a ouvir já estejam familiarizados, mas para quem não sabe, um pequeno contexto sobre a apresentação do livro do João Malheiro no Estádio da Luz, em que a apresentação vinha com o tema também da relação do Benfica com a liberdade, e este livro fala também um bocadinho e tenta desmistificar uma relação que é muitas vezes feita entre o Benfica e a ditadura, e quando isso de facto não corresponde à verdade. O Benfica sempre teve uma tradição muito democrática, e podemos depois abordar mais esse assunto, mas continuando a história, o Sérgio Ingrácia, que é um dos grandes fundadores do projeto e que toda a gente gosta muito de ouvir, e que o benfiquismo é inegável, acabou por ser negada a sua entrada na sessão da apresentação do livro por responsáveis do clube, quando ele próprio tinha sido convidado pelo autor do livro, e nós temos que nos solidarizar com ele. Eu falo por mim, depois já vos posso passar a palavra, mas acho que isto não, como me disse até agora, acho que isto não custa-me, porque é a antítese daquilo que o Benfica deve ser, sempre foi ao longo de todos os anos da sua história, e que durante o legado de Luís Filipe Vieira foi progressivamente perdendo um afastamento dos sócios com a vida do clube, um afastamento também dos sócios dos processos de decisão, e que faz com que neste momento as direções pensem que podem ter estes atos de coação perante sócios genuínos, como já temos a oportunidade de dizer. E pronto, posso começar por aqui, mas queria também ouvir, Duarte, porque acho que diria que concordas, mas também
sim,
queria ouvir
sim,
o que é que tu achas sobre isto.
Sim, eu queria só antes disso, primeiro solidarizar-me obviamente também com o Sérgio Ingrácia, dizer que lá está, nós quisemos muito associar ao Benfica Independente porque sabemos que é uma plataforma feita de um conjunto de pessoas que, lá está, como tu disseste bem, só precisam do Benfica para viver e para serem felizes, não precisam do Benfica para mais nada, e acho que é isso que nos move, ao contrário de se calhar outras pessoas que têm outros interesses e outras coisas por detrás. Nós movemos-nos pelo Benfica e vamos atrás do Benfica, faça sul, faça chuva, faça sol, e isto para dizer que foi, que lá está, não, mesmo este podcast se calhar só existe porque há uma plataforma que se chama Benfica Independente, que deu voz a pessoas antigamente não tinham voz, digamos assim, neste tipo de plataformas e que puderam vir aqui exprimir e dar as suas opiniões. E nós, obviamente que se calhar nós aqui neste meio somos um bocadinho mais moderados e por vezes estamos contra, outras vezes a favor, mas dá voz a todo tipo de pessoas, a pessoas que são pró, contra, a favor de Vieira, contra Vieira, a favor de Rui Costa, contra Rui Costa. Portanto, é uma plataforma totalmente aberta a todos aqueles que querem participar. E, portanto, acho que não há razões nenhumas que levem a que pessoas dentro do clube tomem este tipo de decisões. Claro. E afastem as pessoas do clube, porque no fundo é isso que acontece. Entristece ver que uma massa associativa tão grande acaba por ser afastada pelo próprio clube, não pelo próprio clube, mas pelas pessoas que estão dentro do clube neste momento. E pronto, e portanto não podíamos deixar de dar uma palavra.
Especialmente como segundo, e desculpa interromper, mas especialmente como segundo se sabe, essas decisões serem tomadas por pessoas que nem sequer são eleitas pelos sócios, ou seja, não são Sim. pessoas dos órgãos sociais, não são pessoas que vão a votos, são pessoas que são colaboradores do clube. Pronto, têm todo o direito em ser, mas não podem nem devem tomar este tipo de decisões que, como estavas a dizer, afastam e uma massa associativa tão grande e tão poderosa quando está unida. E se calhar, para também dar a palavra ao Diogo, vou-te fazer um bocado mais em tom de pergunta, porque muitas vezes eu penso, e cada vez que estas situações acontecem, infelizmente são mais vezes do que nós gostávamos do que acontecessem, a verdade é que eu penso sempre penso sempre a mim próprio, ou seja, se o Benfica já é tão grande e já tem tanto poder, tanta influência e tanta capacidade e possibilidade de ganhar, que o que é que seria se nós tivéssemos ainda mais participação de sócios e mais proximidade? E muitas vezes acho que estes pequenos, para quem está lá dentro, gestos, mas que para nós valem muito, mas estas questões de progressivos afastamentos só fazem com que este clima ainda aconteça mais. E pronto, não sei se concordas a nível de, ou seja, se nós tivermos os adeptos progressivamente mais afastados e fora do centro de decisão do clube, depois quando as coisas correrem mal a nível desportivo ou o que seja, vai ser muito difícil que os adeptos também estejam com a equipa ou com claro. A direção, com o que seja.
Sim, antes de mais também deixar uma palavra de apreço ao Sérgio. Acho que episódios como estes só vêm desvendar aquilo que se tem passado nos últimos anos do Benfica, que é triste, que fala-se muito da liberdade e muita liberdade de expressão, e depois episódios como estes vêm mostrar que afinal quem manda no clube não são os sócios e que pronto, e que ninguém, as pessoas não podem dar a opinião que a opinião pública querem, que depois são castigadas por isso. Mas sim, já às vezes nas assembleias, mais no tempo do Vieira, já era o que era. Depois situações como estas só fazem os adeptos afastar-se cada vez mais do clube.
E depois quando as coisas correm mal, tem mais tendência para criticar e para não apoiar.
Claro, depois há cada vez mais uma divergência entre o clube e os adeptos, porque isto depois não tem só a ver com os jogadores. Depois os jogadores sofrem por consequência disto, porque os adeptos começam a ter menos paciência, começam a sentir menos amor ao clube, porque sentem que não estão tão ligados ao clube, porque não podem dar as opiniões que querem, e é algo que tem de mudar, é algo que tem de mudar. Acho que há muito, muito lixo ainda a ter que ser limpo dentro do clube, e nós estamos cá também para tentar ajudar a fazer uma limpeza que possa voltar a aproximar os adeptos do clube cada vez mais e a ser útil mais, até para as equipas, né? Falando das modalidades, do futebol, eu acho que só remando todos para o mesmo caminho é que vamos continuar e voltar a ser os maiores de Portugal, que sempre somos, mas temos de traduzir isso em títulos e conquistas.
Claro. Bem, malta, depois desta pequena, mas muito importante introdução e parte inicial do nosso programa desta semana, queremos também, depois podemos eventualmente voltar a isso, mas queremos pegar nesta semana desportiva que passou, e tivemos, nós fizemos aqui um bocadinho, depois do nosso desabafo, mais a dois, meu e do Duarte, sobre os derbys, fizemos um bocadinho a antevisão do que podia ser a Liga Europa e qual é que era a importância desta eliminatória e no fundo, pronto, desta competição para o resto da época, e tivemos o, e na sequência disso tivemos o jogo com o Marselha, pronto, que foi um, posso, vou-te fazer, vou começar por ti, Duarte, já depois vou à minha própria opinião, mas começando por ti, o que é que achaste do jogo e com que sensação é que saíste do estádio, porque apesar de termos ganho, pronto, houve muita divisão no final do jogo e na parte final, e portanto queria saber como é que viste isso e qual é que é a tua opinião sobre o que aconteceu no jogo e do resultado.
Sim, eu acho que como toda a gente saí com um sabor amargo, ou seja, acho que toda a gente sentia ali que se calhar podíamos ter resolvido a eliminatória. Acho que o Benfica é bastante superior ao Marseille em termos de coletivo, o que é difícil nesta época. Nós somos bastante superiores a algumas equipas, mas somos bastante superiores ao Marseille, e acho que criámos o suficiente e o futebol que praticámos era o suficiente para ir com um resultado muito mais vantajoso para a segunda mão. Acho que não fomos capazes de, lá está, e é um bocadinho a panagem desta época, não somos capazes de concretizar muitas das oportunidades. Depois do banco nem sempre surgem as melhores opções para mudar o rumo do jogo, ou seja, eu acho que toda a gente também depois começou a sentir ali a partir dos 60 minutos algum cansaço e era necessário refrescar um bocadinho a equipa. Infelizmente, mais uma vez, já sabemos que o nosso treinador não é adepto disso, e não refrescou a equipa, e acabamos por, num erro do António, levar um golo do Aubameyang, que pronto, é um ponta de lança de lá está de classe mundial e não precisa de mais do que uma, duas oportunidades para conseguir fazer perigo e criar um golo, acaba por marcar. Mas pronto, eu saí do jogo, não fui dos que assobiei. Acho que percebo as pessoas estarem descontentes e sentirem que foi talvez uma oportunidade perdida de fecharmos a eliminatória, mas também acho que é preciso as pessoas também terem um bocadinho mais de calma, porque nós no fundo estamos com tudo em aberto para amanhã. Nós estamos a gravar hoje na quarta-feira, portanto, para amanhã podermos estar numas meias finais de umas competições europeias. E eu acho que às vezes nós, pelo dissabor desta época e pela expectativa que tínhamos face a esta época, já nem estamos bem a realizar o que é que pode vir a ser voltar a estar numas meias finais europeias, que é algo que não acontece desde 2014. Portanto, apesar de concordar e de perceber a insatisfação, acho que as pessoas também, nós temos de ter um bocado mais de calma e de perceber que se calhar naquele momento era...
Voltou a moderação ao programa.
Não, na minha perspectiva era preciso...
Os nossos ouvintes.
Não,
o Duarte não aguenta mais num episódio a rasgar. Estou a gozar.
Eu não digo isto na perspectiva de treinador, eu digo isto mais na perspectiva de jogadores. Acho que era bom, sim, para os jogadores e sentirem, ok, vamos dar um boost. Sobretudo porque eu sinto que não é pelo que os jogadores estão a dar ou não que a equipa não está a conseguir mais. Eu não sinto aquela apatia nos jogadores.
Achas que é por falta de trabalho coletivo?
Acho que é por falta de trabalho coletivo, por más decisões que vêm do banco.
Sim.
E pronto, podemos falar disso mais à frente, mas não, e sentia que se calhar naquele momento era mais importante ter, e aí faço aqui as palavras do nosso amigo Hugo Ferraz, que também está aí nos twitters isso da vida, que dizia, pá, isto são os quartos de final, nós temos um jogo que voltar a poder estar nas meias final, e quem sabe, não está nas nossas mãos, mas poder jogar contra a Atalanta, portanto.
Não, e o Ferraz até disse, que pronto, é um amigo nosso, e eu também lhe mando um abraço se ele se quer ouvir isto, mas é um grande sábio e também anda aí pelo Twitter, já esteve mais ativo, mas pronto, é sempre uma voz engraçada, e ele disse, eu depois já vou falar aí, porque eu não concordo assim tanto contigo, e portanto até...
Claro, estamos aqui para isso, finalmente.
Não concordamos, e é bonito, e há muita malta a saudar isso, mas o Ferraz disse uma coisa que para mim foi mais interessante do tweet dele, é que ele diz, tipo, estamos a tratar uma chegada a uma meia-final europeia como se fosse um sábado de manhã, como se tivéssemos isto todas as semanas, e a verdade é que não temos, infelizmente, e já não temos há 10 anos. Mas já vou aí, mas vou-te perguntar a ti, Diogo, se querias um bocado, se quisesses, não pega para onde quiseres, mas fazes do que te lembras uma análise um bocado mais ao jogo jogado, ou o que é que achaste da maneira como o Benfica jogou, e também um bocado do Marseille, que eu sei que tens mais ou menos ideia de como é que eles costumam apresentar, e portanto, o que é que achaste deles e o que é que podemos esperar também para amanhã de diferente do que aconteceu na Luz?
Então, eu acho que o Benfica fez uns 60 minutos muito bem conseguidos. Sinceramente, acho que foi dos melhores 60 minutos que fizemos esta época, por mérito nosso, mas também muito por demérito do Marselha. O Marselha apresentou-se na Luz com 10 lesionados, temos de ter isso em conta. Para termos noção, o Mbemba estava a jogar a lateral direito, o lateral esquerdo deles lesionou-se, o extremo direito deles foi fechar a lateral esquerda quase até ao minuto 70, 80. Portanto, são coisas que temos de ter em atenção. Mesmo assim, o Benfica, para mim, as jogadas dos dois golos, para mim, a nível global, de coletivo, são os dois melhores golos da época. Se vimos a jogada, foram jogadas com início, meio e fim. E o Benfica, não me lembro do Benfica marcar dois golos assim esta época.
É verdade, talvez o do Sport, o segundo golo na taça ao Sporting também é muito bom. Acho sim. Eu. O do...
mas sobretudo na Liga Europa, quando é que já não marcávamos golos assim na Liga
Europa? Ah, na Liga Europa tem sido golos de tanga mesmo.
É, os penaltis do Di Maria, maioritariamente, têm sido assim. Mas, e depois aos 70 minutos, o estádio todo vê, os jogadores sentem, isso, há um homem no estádio que não vê, que é uma quebra física da equipa abismal. E a partir desse momento o Marselha começa a crescer no jogo. Depois chega ao golo através de um erro do António, que eu acho que é um erro de excesso de confiança. A forma como ele aborda o lance é de excesso de confiança, e contra um avançado como o Duarte disse bem, de classe mundial, ali é para varrer. Perdeu o duelo, o Aubameyang na cara do Turbin fez golo, e num jogo que poderia ter sido, eu não digo não, que poderia ter fechado a eliminatória, mas que nos poderia ter colocado com um pé e meio nas meias. Vamos para Marselha com uma vantagem de um golo. E vamos lá ver como é que vai ser o jogo amanhã, mas a intensidade que o Marselha meteu na primeira mão, que para mim há equipas na Distrital que jogam com mais intensidade do Marselha. Eles
vieram cá para não levar muitos, foi literalmente a expressão.
Sim, eles estavam a passo, eles fizeram o gol deles, depois estavam a perder o tempo no final, o 2-1 para eles foi top.
Porque eles, não, porque eu acho agora que lá... o gol que eles marcaram até eles próprios se espantaram. Pronto, e de facto é um erro, é um gol dado pelo Benfica, eles não fizeram nada. Exato. Para ter aquele gol.
Sim, e agora amanhã lá eu acho que vai ser muito complicado, porque o ambiente no estádio do Marselha é muito pesado. É muito diferente o Marselha a jogar fora e a jogar em casa, e então com a possibilidade de chegarem umas meias finais europeias, que eu concordo com o que vocês disseram, que eu não sinto que o Benfica esteja a disputar umas meias finais europeias. Eu acho que o Benfica amanhã vai jogar se calhar uns oitavos de final da Taça de Portugal, e muito giro vamos aos quartos e tal. Tipo, não sei, por toda a época e por tudo que está a acontecer. Sim. É uma sensação estranhíssima amanhã estarmos a disputar umas meias finais europeias. Mas em relação ao jogo em si, eu acho que o Benfica vai entrar muito na expectativa e muito defensiva. Acho que o Marselha vai entrar muito por cima. E a minha esperança é que o Benfica defenda bem, saia no contra-ataque e consiga fazer um, dois golos. E venha à Atalanta, venha ao Liverpool, meias finais europeias. O Benfica já sabemos que nos últimos anos... Exato, o Benfica jogou contra a Juventus, super underdog, e chegamos à final. Portanto, eu acredito que vamos passar, mas vai ser um jogo muito, muito complicado amanhã.
Não, e é isso, e pegando numa coisa que estavas a dizer, e por isso é que também te fiz a pergunta por aí, é que, e até me assustou mais, quando cheguei à casa do jogo, e já falo um bocado sobre isto, fui dos que fiquei bastante, bastante irritado com o que se passou na Luz, mas ainda fiquei mais preocupado com ver os dados do Marselha a jogar em casa e a jogar fora. Por facto, parecem duas equipas completamente diferentes. Obviamente que vê-se que quando o adversário é mais complicado, eles não têm tão bons resultados, mas mesmo assim conseguem ganhar. E marcam sempre acho mesmo que marcam sempre em casa. Tenho essa ideia. E é uma equipa, como tu dizes, o Marselha, pronto, é conhecido, tem adeptos fervorosos, e pronto, já não é tanto da nossa geração, mas o Marselha ali dos... final dos anos 80, início dos anos 90, era a melhor equipa francesa. A França sempre teve uma hegemonia muito dividida, até chegar o PSG nestes últimos anos, mas até aí temos casos de, pronto, Marselha, Lyon, Saint-Étienne, até Bordeaux, pronto, havia várias equipas. E, portanto, mas o Marselha ali, que chegou a ser campeão europeu, é uma equipa histórica e muito forte, e portanto tem uma cultura de bancada que não existe em Portugal, e também esse é um dos meus medos, é que pronto, eles também estão a fazer uma época fraca como nós a nível interno, e portanto a Liga Europa e a chegada às meias-finais é uma, pronto, é mais do que, se calhar para o Benfica é uma tábua de salvação, mas para o Marselha no estado atual é mesmo um objeto, pronto, é uma é um feito inédito, se calhar, atualmente, e portanto é diferente. Agora, falando um bocado mais do jogo, e pronto, eu disse que ia discordar do Duarte, e aqui vou eu. Epá, eu sinto que andei a época toda, isto também é uma coisa mais pessoal, mas eu andei a época toda a ceder em grama, ao contrário, a acalmar a minha...
Os ânimos.
Os ânimos, exatamente.
Euforia.
E a mim, não, ia tentar um bocadinho, mas era mais, não é bem euforia, era mais, ou seja, tentar ver tudo o que se andava a passar com uma certa ponderação e pronto, e não tentar, e não entrar logo no barco da crítica fácil. E sinceramente, acho que também, pessoalmente, foi a melhor abordagem que podia ter tido, mas pronto, sabendo já e indo vendo ao longo da época que existiram erros, como já nós já temos vindo falar aqui, quer de planeamento, quer de escolhas do treinador, quer especialmente, e essa é a maior lacuna do Roger Schmidt, e já víamos do ano passado, mesmo quando as coisas corriam bem, notava-se. Agora, este ano nota-se em um ponto maior, mas já se notava, que é a questão de mexer no jogo a partir do banco, que atualmente, e tendo em conta que existe, e isso para mim é o que mais me começou a preocupar e me fez pensar na quinta-feira, no futebol atual e com a quantidade de maneiras e formas que há de estudar a equipa adversária, e de nós temos vídeos, temos análise, temos tudo, o mais fácil, entre aspas, é uma equipa, é um treinador conseguir anular a forma inicial da outra equipa a jogar. Onde um treinador se deve destacar e deve fazer diferença, e onde de facto entra a mão do treinador e não só a qualidade individual dos jogadores, é a partir do banco. É a conseguir, lá está, olhar para o jogo e ver como é que cada jogo em concreto está a correr e o que é que a equipa precisa vinda do banco, que ajuda é que precisa. E como vocês dois estavam a dizer, e essa parte é uma questão factual, e o estádio sentiu, e é aí que eu quero chegar, é que muitas vezes nós. Fala-se muito que e usa-se muito a ideia de que os adeptos do Benfica, a maioria dos adeptos do Benfica são burros e que não percebem nada, e eu sinceramente estou um bocado farto disso, porque eu acho que em certas situações nós podemos, como somos muitos, e a verdade é que, e ainda bem, mas como somos muitos, ter opiniões um bocado precipitadas, as pessoas também não são burras, e portanto, como o Diogo estava a dizer, houve uma pessoa no estádio, ou pelo menos mostrasse isso, que não viu o que é que estava a passar, e aquilo custou-me, porque pelo que estávamos a falar antes, porque a verdade é que uma vantagem de dois golos, e eu até acho que podia ter sido mais, mas mesmo dois golos era uma almofada muito diferente, e podíamos abordar, e aí sim, pronto, porque eu tenho medo, é como o Diogo estava a dizer, é que o Benfica amanhã entra a defender e depois levas um golo e estás tramado, e quando se fosse 2-0 ou 3-1 ou o que fosse, a verdade é que era diferente, e eu nem sequer senti, e foi aí que eu me irritei com a equipa pessoalmente, é que pronto, o golo é uma falha individual, pronto, acontece, é um bocado de excesso de confiança, etc. Mas custou-me, depois desse golo, não ver a equipa, não senti a equipa a querer ir buscar o 3-1, a perceber a importância de querer jogar em casa e depois ir ter um jogo difícil fora, e sinceramente eu achei óbvio que os assobios não eram para os jogadores, eram para o treinador e para o que ele estava a fazer, mas mesmo, e eu vou dizer isto, mesmo se fossem para os jogadores, naquela fase, eu acho que se sobrepunha a falta de vontade, não direi esforço, porque esforço eu acho que a equipa se tem esforçado todo ao longo da época, por mais não tenha jogo coletivo, pá, mas falta de vontade, falta de noção, quer, ou seja, ou dos jogadores, ou então do treinador, de ter de lhe explicar que aquilo era importantíssimo ir para a frente e buscar mais um golo. E portanto, eu senti depois, e não nos podemos dissociar do que está a passar, que é, nós tivemos uma semana onde perdemos os nossos objetivos, onde prático, pronto, Taça de Portugal perdemos efetivamente, e campeonato também no fundo acabámos por perder, portanto, pá, é uma
Sim, não, não
consequência,
é, não, 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 tá, não é sozinho.
não é um jogo solitário, e não é, ou seja, não é como se nós tivéssemos ganho ou até empatado em Alvalade e de repente ainda estamos ali na luta. Não, é o acumular de uma semana muito difícil, e em que, e a verdade é essa, e podemos também depois passar um bocadinho para aí, depois vocês pegam também, se ainda quiserem, neste tema agora na segunda ronda, mas depois também peguem também um bocadinho no do Moreirense. E a verdade é, eu já não, eu acho que foi o Nuno Picado que disse isto, também aqui do Independente, temos aqui vozes sábias para além das nossas, e ele disse uma coisa que eu concordo completamente, a falar sobre esta questão dos adeptos do Benfica ajudarem ou não a equipa, e quando é que se pode ou não assobiar, e a tal questão da exigência, que é, no jogo com o Moreirense, que era um jogo que mais parecia um, pronto, e já parecia jogo de final de campeonato, que já não conta para nada, e que literalmente jogou o 11 suplente, e como o Diogo disse, até o Samu jogou, num jogo.
Até não.
Com todo o respeito, não é? Com...
Atenção.
É um dos homens do festejo do título. Toda a gente se lembra do título do ano passado. Pronto, mas o que eu quero dizer é que toda a gente viu a forma como a equipe, como os adeptos, os que estavam lá contra o Moreirense, aplaudiram o esforço, a vontade, até alguns momentos de bom futebol de uma equipa suplente, mesmo tendo perdido o campeonato e tendo perdido a taça na semana antes, porque o que o adepto do Benfica quer ver é esforço, entrega, amor à camisola e que se queira mesmo honrar o Benfica, independentemente do jogo ser para a taça da Liga ou ser para a Liga Europa, que ainda é mais importante. E eu acho que ou o treinador ou os jogadores, mas eu acho que dou a responsabilidade ao treinador, não viram isso. E eu achei bem a chamada de atenção ali. E custa-me, e já vos passo a palavra, mas a coisa que mais me custou foi o Roger Schmidt na conferência de imprensa. Não foi tanto até a parte dele dizer que não percebia os assobios, mas foi ele dizer, falar da questão, o Luizão já me tinha dito que isto aqui é assim, não sei o quê. Ou seja, aquele que está no balneário, teoricamente, para representar a mística do Benfica e do clube, no fundo, parece que dá a entender ao treinador que os adeptos são sempre assim, são chatos e assobiam e não deixam as pessoas trabalhar. E, portanto, não sei...
Sim, deixa só...
Entra como quiseres, mas...
Não, eu entendo o que dizes, acho que não vejo assim tanto dessa forma, ou seja, vejo mais o Luizão no sentido de dizer que os adeptos são muito exigentes, no sentido que é o que tu estavas a dizer, ou seja, de não basta ganhar para a massa associativa ficar contente, e eu aí estou de acordo. Obviamente, eu acho que o que mais frustra as pessoas este ano é que em diversos momentos na época nós sentimos que, mesmo quando ganhávamos, sabia há pouco. Sim. Porque... Pela equipa que tínhamos, pelos jogadores que tínhamos, pela qualidade que tínhamos, podíamos fazer muito mais. E depois acresce a isso momentos em que, com a equipa que tínhamos, nem sequer conseguimos fazer o mínimo, como os empates em casa, que se nós pensarmos agora que, mesmo com duas derrotas, com o Porto e com o Sporting, duras e difíceis, se o Benfica não tem empatado dois jogos em casa com o Moreirense, e com,
não, com o Farense e
com o Moreirense, não, com o Farense e com o Casa Pia, estávamos neste momento a 3 pontos do campeonato do Sporting, que vai ser o campeão deste ano. Portanto, deve-se mais, eu acho, à nossa ineficácia em certos
momentos. É aquela velha história: em Portugal o campeonato ganha-se nos jogos contra os pequenos, e há muitos anos que provam isso.
Obviamente que os dois jogos com o Sporting e com o Porto também servem para a mesma comparação, no sentido em que também perdemos pontos, mas isto no sentido são jogos onde não podíamos ter perdido, e eu acho que isso é o que mais frustra as pessoas, é sentir que são coisas muito, muito óbvias ao olho de toda a gente, não é como... se fosse uma coisa, pá, que acontece, ou que, pá, são assim acasos que vão acontecendo jogo a jogo, e que por acaso perdeste ali pontos, pá, uma coisa que não são muitos jogos ao longo da época, quando nós sentimos o que sentimos contra o Marselha, que é a equipa começa a ficar cansada, o treinador não mexe, a equipa sofre um golo, e depois as coisas não correm tão bem como queríamos. Já o ano passado com os Juventus foi igual, nós estávamos a ganhar com um resultado largo. A equipa começou a cair, levámos 2 golos, quase que acabávamos a não ganhar um jogo histórico, podíamos ter dado 6-1, acabou 4-3. Isto só para dizer, e para finalizar, depois passar ao Diogo, eu acho que este ano frustra ainda mais, e nós já temos vindo a dizer isto, é que aguentar 13, 14 jogadores a tempo inteiro com um plantel que depois é composto...
E alguns jogadores de 36 anos, não é? Quer dizer...
Não, mas ou seja, fazer isso, ter 14 jogadores com o Diogo Gonçalves, o Chiquinho e isso como segundas linhas, eu entendo. Uhum. Ter 14 jogadores quando depois temos... E o mais frustrante é isso. A equipa, vamos dizer, a equipa B, mas a segunda linha joga contra o Moreirense. Pá, faz um bom jogo. Não, ok que a pressão já baixou e nós já percebemos que na Liga já não há aquela tensão.
Ok, mas é uma das equipas sensação do campeonato e ganhaste 3-0 de forma tranquilíssima.
Sim, de forma clara, tranquila, e os jogadores todos que jogaram bem. O Coxo jogou melhor ali a 10, para a felicidade aqui do Duarte, que quer vê-lo a jogar mais à frente, apesar de não gostar dele a partir do momento da entrevista, mas jogou melhor. E acho que a equipa toda esteve bem. O Rollizer, por exemplo, também entrou muito bem. Lá está, são essas coisas depois. São um bocado... Ninguém percebe porque é que o Rollizer se faz estes 45 minutos e são bons, porque é que não teve ainda mais oportunidades? Era... Mesmo o próprio Carreiras. Ah, e só para dizer, para lançar aqui o jogo do Moreirense. Finalmente.
Finalmente, para a alegria do Duarte, nós jogámos com... Não é? Não era isso que ia
não
dizer.
Sei. Sim, 6 meses depois, pá, voltámos a jogar com 2 laterais.
Que é um conceito, direito, que é um conceito no futebol, não sei se lembravam disso, mas é possível jogar com um lateral esquerdo e um lateral direito.
Conseguimos. É,
portanto, Diogo, chuta aí. Diogo,
olha, eu queria só, pegando só numa coisa que o Xastra disse ainda sobre o jogo das Juventus, que é quando nós sofremos o 2-1, depois queremos ir atrás do jogo. Eu acredito que os jogadores...
Jogo do Marselha, querias dizer.
Sim, ainda do jogo do Marselha. Eu acredito que os jogadores ainda tinham vontade de ir buscar o golo. Mas eu acho que eles estavam tão cansados fisicamente que não é possível. E depois, a partir desse momento, tens duas uma. Ou o treinador mexe na equipa, que pronto, já se percebeu que é complicado e que não acontece. Ou os jogadores... Eu sei que isto é muito raro acontecer no futebol. Também tem de meter a mão na consciência e dizer, pá, eu estou de rastos, eu posso pedir uma substituição.
Era isso que
portanto, isto também parte dos jogadores. E isto é raríssimo no futebol. É muito raro um jogador pedir substituição porque o jogador quer é estar lá dentro e se sente que pode ajudar. E o Di Maria tem a certeza que sente que até aos 90 minutos pode sacar de um cruzamento que vai dar golo. Mas o Di Maria aos 80 minutos nas transições, eu acho que se superasse ele caiu ao chão. Portanto, são este tipo de coisas que falharam ao longo da época toda e que depois nos fizeram empatar os jogos que vocês falaram e que nos poderiam... Poderíamos estar ainda na luta pelo título. Há muito mérito do Sporting, sem dúvida, em ter a vantagem que tem, mas também há muito de mérito nosso e é isso que
até pelo até pelo que o Duarte estava a dizer, até pelo valor do teu plantel e pelas segundas linhas que tu tens, ou seja, não podes,
claro.
Tu não podes mesmo com o que gastaste, é inadmissível, ou seja, eu até posso dizer quase que acho mesmo, e é a minha opinião, que é inadmissível não ser campeão nacional em Portugal, acho mesmo.
Sim,
é mas é, o que é ainda mais inadmissível é estares nesta altura a 7 pontos. Porque uma coisa, pá, era teres lá estado e pronto, o jogo com o Boa Vista.
Sim, podemos disputar o campeonato e depois acabar a perder na última jornada.
O Boa Vista é um azar, pronto. Agora, há jogos ali, como estávamos a falar há bocado, Casa Pia, Farense, não são azar, é fruto de incompetência. E levar 5-0 deste Porto também é fruto de uma enorme incompetência e é bom que nós não. Eu quero mesmo fazer com que isto não seja esquecido e depois também em assembleias gerais, porque a verdade é que custa-me de facto imenso a normalização de nós apanharmos 5-0 do nosso maior rival pela segunda vez desde que eu me lembro.
Foi tipo que nada acontecesse.
E parece que não aconteceu nada e não houve nenhum. O pedido de desculpas veio muito enfraquecido, passado 3 ou 4 dias, e é de facto uma vergonha, porque isto depois. Lá está, são estes 5-0 que depois fazem com que eles, numa próxima vez, acreditem também que conseguem voltar a dar 5-0. E nós continuamos com o medo cénico que temos sempre deles. Mas não quero falar mais sobre isso, para não me irritar, mas queria-te um bocadinho perguntar, Diogo, que é, achas que, segundo pelo que estavas a dizer, e eu concordo também, achas que isto se deve um bocado a ele, ou seja, a mesma visão do Roger Schmidt de... Pá, pronto, conta mesmo com aqueles ou também há uma dificuldade em tirar certos jogadores que têm um estatuto, como por exemplo o Rafa ou Di Maria, e ele não... E achas... Porque eu acho que, para dizer a minha opinião, eu já estive numa fase onde achei que era... Porque ele não estava a conseguir gerir um plantel com tanta qualidade e não queria mexer nos intocáveis, mas sinceramente eu já estou na... Eu rodei no jogo do Marselha para a fase de... Não, de facto, ele é que tem mesmo esta incapacidade de mexer... Porque acha mesmo que aqueles podem fazer ainda e é o plano A dele, e os treinadores alemães às vezes são muito assim da escola dele, e deixa de haver opções do banco credíveis, ou seja, nós deixamos de achar, e o jogo do Moreirense quebrou essa, quem podia achar assim, que é nós às vezes dizemos, epá, mas depois também não há ninguém no banco, mas não há ninguém porque nós não os vemos a jogar, ou seja, achas que é por serem intocáveis, ou achas que é porque...
Eu acho que há um misto de muitas coisas, acho que o facto de haver aí umas, digamos, vacas sagradas, acho que pesa muito na decisão dele. Também acho que talvez ele tenha medo de mexer no jogo e dar errado, ou seja, não gosta de arriscar e portanto, por isso confia nos 11 que tem lá dentro. E depois a outra questão que eu tenho, que eu acho que isso aí só me iria esclarecer a minha dúvida, que se visse os estranhos, que é de facto se os jogadores suplentes têm ou não qualidade para entrar, mexer no jogo, se tem qualidade para jogar no Benfica. E agora o jogo com o Moreirense, acho que foi um exemplo claro que de facto sim tem qualidade para jogar no Benfica. Pá, na minha opinião, é surreal irmos buscar o Rolaizer no mercado de inverno e até ao jogo passado tinha 32 minutos de futebol.
Sim,
É que
9
isto
milhões,
depois.
volto a recordar, 9 milhões.
São 9 milhões de gastos, tu estás a parar o crescimento de um jogador jovem com potencial. Eu não sei, para o jogador que é contratado para um clube grande, vem para o Benfica, vem para a Europa, vem entusiasmado, joga 32 minutos, o que é que um jogador como esse pensa no final da época? Eu, se fosse ele, pedia para sair. Pedia para sair. O Sheldrup, ano passado, o exemplo foi igual, tivemos
Sim.
sorte, foi de empréstimo e não conseguimos agarrar, mas eu percebo a frustração dos jogadores, porque de facto,
Não, e ele
eu
escolhe,
não sei.
desculpa interromper, mas eles muitas vezes, este tipo de jogador escolhe o Benfica porque sabe, pronto, infelizmente ou felizmente para nós, mas sabe que nós somos uma grande montra e que às vezes até é melhor para eles vir para o Benfica do que vir para um clube intermédio da Premier League ou ir diretamente para um daqueles colossos financeiros, porque sabem que isto é um patamar intermédio muito forte. Mas depois, se nós não lhes damos o tempo de jogo, começa a acontecer o que estás a dizer, eles vão ser, deixam de, e os próximos não vão querer vir, não é?
Exato, e o que me incomoda mais é que eles devem ter qualidade, de certeza. O Sheldrup, o Rolaizer, nota-se que têm qualidade, e nós, ao não jogarmos com eles, estamos mesmo a parar o crescimento deles. Portanto, se nós queremos aproveitar o que nós chamamos de oportunidades de negócio, que foi os casos do Sheldrup, do Rolaizer, do Prestiani, ao menos que ou deixamos emprestados ao clube, visto que não os vamos usar, e assim o
Exato, porque o
crescimento
Benfica é que
continua.
disse, o Benfica é que fez questão de pagar uma taxa de acho que foi de empréstimo já agora até junho, para o Rolaizer vir agora porque diziam que era completamente imprescindível, tinha que vir até porque o Guedes saiu, mas o que eu me pergunto é, então para que é que saiu o Guedes? Para quê?
Exato.
Porque ao menos era um jogador que até acabava por entrar e jogar mais minutos na primeira parte da época e nós deixámos de ter mais uma opção para de repente vem um e depois é esta questão e que eu quero só tocar aqui um bocadinho. Já toquei, mas vou ter que voltar a tocar. E o Rolaizer para mim é o maior exemplo. Voltou-se a falar dele esta semana, literalmente porque jogou, mas é o que estavas a dizer. Até lá tinha jogado 32 minutos e de repente a malta esquecia-se, porque e aí é que são os tais ticos de novo rico. E de clube que está com muito dinheiro e não está habituado e está a achar que está tudo muito bem, que nós já temos vindo a falar aqui, que é isso, que é de repente nós até nos esquecemos, ou a maioria dos adeptos esquece que temos um jogador que custou 9 milhões, ou que vai agora custar 9 milhões, que não conta para nada e que supostamente era um dos melhores jogadores do campeonato argentino, um miúdo com potencial, mas já não é assim tão miúdo, tanto podia ser um jogador para ficar aqui uns bons anos, e de repente parece que é menos uma opção. Porque, e lá está, e tem que se perceber e apurar no final do ano, se isto é só exclusivamente culpa do treinador, se tem a ver com. Porque, lá está, eu também gosto sempre de dizer, quando a culpa é só do treinador, também tem que vir de quem está de cima de não conseguir. Não, calma lá, é o treinador que manda, mas o presidente, o diretor desportivo, seja lá quem for, podem falar com ele e perceber o que é que se está a passar e tentar. Pronto, as decisões são em conjunto e acredito que isso seja assim. Agora, pronto, não sei se. Só dar mais um apontamento no que estavas a dizer, porque eu acho que é uma questão. Pronto, isso gostava de saber como é que funciona mais tipo, nos meandros de um plantel, mas faz-me confusão não saber se, porque de facto toda a gente e os próprios jogadores sabiam que estavam cansados e que não aguentavam mais, e portanto eu não sei até que ponto é. Será que eles falam com ele tipo, no treino a seguir e dizem tipo, ou a seguir ao jogo e dizem tipo, pá, nós estávamos mesmo cansados, tipo, da próxima vez põe-nos mesmo menos tempo.
Top level, top level,
Não, porque
top
eu não
6.
sei, isto estavas a dizer, tipo, eu tenho mesmo curiosidade com isso, tipo,
Não, mas
porque.
eu acho que qualquer jogador vai querer jogar o máximo
Mas será
possível.
que
A
vais
questão do
querer?
treinador é que também.
Sim, 95% tem de partir do treinador perceber que tu estás exausto e que
Não,
tens de retirar de
claro,
campo. Mas com o
claro.
treinador que tu
Mas eu não
tens
estou a falar dentro
e
do
tu.
jogo, que aí eu percebo que não tenhas a visão, estou a falar no dia a seguir, pá, Ou seja, os gajos jogaram 2 jogos com o Sporting, depois, mas, pá, estão todos rotos e os gajos não têm. Sei lá, não estou a culpar os jogadores, estou só a dizer, tipo, estas dinâmicas fazem-me um bocado de confusão porque.
Porque imagina, é aquilo que aconteceu contra o Marselha. Tu imagina, tu tens um jogo, acabas exausto e já vens com uma carga física acumulada muito elevada, mas tu descansas ali 3 dias, porque o Benfica agora anda a fazer entre jogos, como estamos a jogar 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, aquilo não são treinos, aquilo é recuperação física, tens aí um treino ou dois leves, tens um
Um
treino de
treininho de
preparação de
bola.
jogo, pausa e jogas. Portanto, em termos de carga física, os treinos do Benfica devem estar levesíssimos. E depois tu consegues aguentar a primeira hora de jogo, que foi o que aconteceu contra o Marselha.
Claro, depois começa a
E
ver
tu
o
vês
cansaço
muito bem.
acumulado.
Pois porque a quebra não é gradual, a quebra é gigante contra o Marselha.
É
É
pico. Não, é que
uma
foi
quebra
mesmo
gigante.
gritando. Toda a gente foi daqueles momentos em que tu de repente, tu até, é o que estavas a dizer, estavas a trocar a bola com um bocado mais de qualidade e vontade de ir para cima e de repente toda a gente parou. Tipo, aliás, e o erro do António também pode vir um bocadinho daí, que é, pá, excesso de confiança, mas estás cansado, já estás a jogar mais devagar, estás
Exato,
indícios de
o
tensão.
cérebro depois começa a ser influenciado pelo cansaço
É isso?
e o golo então depois ainda te mata mais psicologicamente e a partir daí
E o
nunca mais
gajo
volta
só
ao jogo.
mexe a seguir ao golo, pá, é impressionante.
Que é o normal.
Mas olha, Duarte, para
Mas.
fechares este Diogo e diz, acaba, estavas a dizer.
Não, ia dizer sim para falar um bocadinho mais do Moreirense, só para deixar aqui uma nota que é à malta que não costuma jogar, aos jogadores que, na minha opinião. Pronto, começaram um bocadinho nervosos, tivemos ali lances, não o Samuel, porque o Samuel, quem conhece o Samuel,
Aí, pá, estás-me a
não o
lembrar do
Samuel,
caso do Samuel.
porque, não, mas o Samuel,
Não, mas eles estavam a queimar o Samuel ali,
agora,
pá. Estavam a
mas agora
queimar,
a sério,
calma lá, mano. O gajo é que se ia queimando.
não, mas quem conhece o Samuel sabe que a maneira de jogar dele é assim, eu comparo muito ao
Ele deixa
Ederson,
ir até à última.
eu comparo muito ao Ederson nesses momentos, e ele está tranquilo com isso, se vocês
Diogo,
repararem, ele não está ali atribulado,
eu vou
ele está
fazer um
tranquilo.
takezinho do que tu disseste agora. Eu comparo muito ao Ederson.
Temos de fazer os reels. Não, mas sabes que ele já na formação tinha levado uns golos porque o gajo deixa mesmo até vir o avançado até à última para depois dar.
Ele
E já
arrisca
tinha
muito.
apanhado um golo.
Pá, e há um lance que também teve aí a circular no Twitter de um jogo do Sub-23 que ele sobe a área contra o Braga e depois finta, a bola sobra para a entrada da área e ele finta dois gajos. Isto é a definição de Samuel Soares. Pá, o gajo é
O gajo é um
extremamente
guarda-redes
confiante
hipster, é
e
tipo.
arrisca muito. Sim. Portanto, eu comparo
Mas
muito
olha,
ao
voltou.
Ederson
Mas...
nesse sentido de
E
um
mesmo a
gajo quase
bater,
tranquilo.
a
Exato.
bater. É o guarda-redes lunático.
E tem um pontapé também, cuidado com o
A
pontapé
bater é
dele.
muito bom.
Não, 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 eu achei
Portanto.
graça, mas ele. Pá, pronto, e de facto há uma.
Mas o estádio todo, isso é que, olha, isso aí é que o estádio
Aí
é pouco
dou toda a
inteligente.
razão. Aí tens toda a razão.
Que a malta passa uma bola para o gajo
Mas
e a
isso é
malta
um
começa toda.
aí sim é um
Como se
problema
fosse.
de. Ou seja, eu estou. Que é para ficar aqui claro.
Concessão de futebol, que
Exatamente.
é não saber que o guarda-redes pode jogar com os
Contexto de
pés.
futebol e de gap geracional da evolução do futebol e de muita gente não ter acompanhado isso e não ter. Pronto, há muita gente que eu sinto que adeptos mais velhos que se calhar tipo, só veem o Benfica, tipo, não vão estar a ver uma Premier League como nós vemos, ou uma Champions onde ver um bocadinho, mas pronto, não interessa. Mas, e depois não têm a noção exata, como estás a dizer, pá, mas mesmo o meu pai, eu tenho
Não,
essas
e a
discussões
tu
com o
estás
meu pai diz
pensando.
tipo, pá, guarda-redes quando tem a bola é para chutar lá para cima, tipo, não.
Sim, há aqui uma grande
E
discrepância entre
tu pensares que
gerações do papel do
nós
guarda-redes.
os últimos, vá, nós temos 20, os últimos 10 anos começaram a ser os anos em que de facto o guarda-redes começa a jogar
É
muito
mais
com
um
os pés.
jogador?
E a pensares que estas pessoas veem futebol há 40, 50 anos e só os últimos 10 é que o guarda-redes, cara, faz isto com os pés. Portanto, para eles a vida toda foi o guarda-redes, pá, ainda primeiro ainda agarrava a bola podia
Exatamente.
passar para trás e
Na
agarrava a
base.
bola. E depois, pá, o guarda-redes era para chutar a bola, não é cá a passar e jogar bem com os pés.
Isso foi abolido, acho
Mas
que isso
pronto.
foi abolido porque numa final do Euro, tipo, acho que foi em 92, a Dinamarca quando ganhou, tipo, passou, tipo, meteu um golo
O
e depois
tempo
foi tipo
todo.
a meia hora da segunda parte final, foi só fazer isso. Tipo, bola para trás, o gajo agarrava, caía. Epá, mas isso estavas a dizer é verdade, e é capaz, pronto, os jogadores sabem disso, até porque ele já tinha feito duas. E de repente o Morato mete-lhe um passo para trás e eu fico tipo, pá, isto é a gozar. Tipo, mais outro. Mas de facto é
Ah,
porque
então
eles sabem,
é bom, é
mas de facto é
confiança.
porque eles
Os
confiam
comentadores, eu
nele.
estava em casa a ouvir, exato, os comentadores também estavam a dizer, um deles estava nervoso, mas depois o comentador a dizer que era a mesma maneira de jogar do Samuel, e de facto, ainda por cima com o Tomás e com o Morato, que eles estavam habituados a jogar na B, já se conhecem bem, há ali confiança no processo, está bem, que às vezes é arriscado mais, e o Ederson também já deu casas assim,
Epá, mas houve uma. A melhor
mas
para
é a
mim,
maneira de
uma.
jogar.
É que ele deixa até o último e depois dá uma sarrafada no gajo do Moreirense. Aquilo podia perfeitamente ter sido penalti. Eu acho que não foi, mas.
Não, ele está.
Jorge
Não,
Coroado
era
deve
falta
dizer que sim.
ofensiva. É falta ofensiva. Falta
Não,
ofensiva.
mas tira, agora deixando o Samuel em paz, acho que o resto da malta esteve muito bem. O Tomás fez o seu golinho, pena ter
Gosto
saído
muito do
lesionado. O
Tomás, pá,
Carreras
e estou muito
também.
confiante e com muita expectativa para a próxima época. Espero mesmo que ele agarre o lugar, pá. Gosto muito dele.
Sim, eu também acho que sim. E mesmo o Morato é um jogador, já sei que tu, Xastre, tens as tuas dúvidas em relação à qualidade dele,
Sim, mas acho que tem que
mas
jogar
é
muitos
um
jogos
central.
seguidos para
Sim,
ter.
epá, ele tem uma coisa que nós não temos mais no plantel, que é canhoto.
Sim, é
E um
importante.
central canhoto a sair a jogar do lado esquerdo, comparado com um central destro, é uma diferença muito grande. E depois, pronto, tivemos um lateral esquerdo, que até curiosamente ia marcando um golaço.
Carreiras, é capaz de ter sido a melhor exibição dele pelo Benfica, ou não?
Ah, sim, sem dúvida. Não tenha muitas.
É a única, pai.
Exato, não tenha muitas.
Acho que ele jogou em Toulouse e não jogou nada, mas eu não vi esse jogo.
Em Toulouse não jogou nada, eu vi.
Mas também a equipa não jogou nada. Sofrimento. Não foi, portanto, ninguém jogou.
Pá, esse jogo foi só sofrer e defender, exato, no fundo.
Mas, pá, mas
olha, se calhar vai ser parecido com o da manhã.
Pá, eu acredito, eu tenho gostado, só para fechar isto, mal, depois temos que ir para o jogo da memória, mas já te passo a palavra para fechares, Duarte, mas só a dizer isso, que é, eu gostei das poucas coisas que eu gostei ultimamente do Roger Schmidt, e pronto, para também ter o meu take de elogio sempre e de moderado, é que, não sei só dizer mal, mas é que eu gostei e achei graça à confiança com que ele falou na conferência, a dizer, depois, tipo, se nós melhorarmos e passarmos depois... Não, ele disse, tipo, se nós melhorarmos depois vamos ter o estádio na meia-final, vai estar cheio, logo a dizer isso, e depois agora, também há pouco tempo, acho que foi a seguir ao jogo com o Moreirense, a dizer que quer encontrar o Leverkusen na final. Epá, eu gosto disso porque finalmente... E eu acho que isso é das melhores, é também um ponto positivo desde que o Roger Schmidt chegou, é que a verdade é que temos encarado a Europa com... A Champions correu mal, eu sei, é verdade, mas temos encarado a Europa com outros olhos e com outra obrigação daquilo que deve ser o Benfica na Europa. E eu tenho gostado de ver, claro que também pode ser influenciado, e é um bocadinho, de estarmos como estamos no campeonato, mas eu sinto mesmo que eles lá dentro estão a tentar... fazer daquilo um verdadeiro objetivo, e fico muito contente que seja um objetivo real ganhar a Liga Europa, porque eu acho que no Benfica, quando se cai para a Liga Europa, é sempre um mau sinal, mas a partir desse momento o objetivo tem que ser ganhar, não pode mesmo ser mais outro, não é meia-final, não é final, é ganhar a competição. Pronto, é o mínimo que pode acontecer, e acho que, pronto, seria também, e lá está, acho que esta época está a ser muito atípica, portanto ainda mais atípico seria que do nada termos a maior conquista desde que nós... somos, na minha opinião, pelo menos, mas acho que é consensual,
até dos
a maior
pais.
Conquista que já tivemos, talvez esta época esteja a guardar para isso, porque ela está cheia de surpresas, portanto. Mas, Duarte, não sei se queres fechar para depois também apresentares às pessoas o que tens para dizer, não é?
Não, eu queria só dizer que Hélder Carvalho apitou muito bem o jogo.
Claro. E o VAR, quem era? Por acaso não sei.
O VAR não sei.
Não se meteu no jogo, portanto, teve bem.
Não, teve bem, não viu a suposta falta do João Mário, estou a brincar, não há falta nenhuma, João Mário é pisado, quem diz o contrário é antidemocrático e não quer viver bem com as restantes pessoas.
Atenção que o árbitro, dizer que o árbitro do jogo da manhã é aquele árbitro que os Schmidt expulsou a sair de campo. Na Alemanha, uma vez.
Exato. Ele já nos apitou o ano passado nas Juventus, acho eu.
Em Turim, a ver se temos, a ver se é um jogo igual, 2-1, podia ser, dava-me jeito.
Mas pronto, não tenho mais nada a acrescentar. Acho que o Moreirense foi um jogo bom e que a equipa jogou bem. E acho que assim podemos voltar à nossa rubrica. Acho que já não fazemos há algum tempo. A última
talvez,
vez estávamos só os dois.
Talvez tenha sido com o Diogo a última vez que fizemos. Não? Não sei.
É capaz. Mas pronto, eu vou aqui fazer umas perguntas mais centradas.
E a rubrica chama-se Jogo da Memória, para quem esteja a ouvir pela primeira vez.
Sim, desculpa. Jogo da Memória. Sabes que eu não sou moderador, não sei conduzir claro. Um podcast da maneira que tu fazes. Mas pronto, o jogo da memória consiste basicamente em perguntas que eu faço aqui ao Duarte e ao Diogo, e eles têm que tentar adivinhar. Caso não acertem, passa para o outro companheiro. Caso nenhum acerte, não acontece nada, são os dois só pouco inteligentes. Querem fazer cara ou crua? Vamos dar as honras aqui ao Diogo.
Ele pode começar, eu não tenho pressão.
Vamos embora. Começar já a ganhar.
Não estou com pressão nenhuma.
Este jogo da memória vai ser sobre um pouco sobre os nossos quartos de finais na Liga Europa. E portanto vou ao jogo Eintracht Benfica, jogo de má memória.
Depende onde fomos a falar. Esse aí é de má memória.
Queres falar de arbitragem nesse jogo, Eduardo? Podemos entrar por aí. O Gama.
Esse jogo, pá, um golo marcado fora de jogo, fomos postos de parte de uma meia final por causa da equipa da arbitragem, sem sombra de dúvidas. Não, mas pronto, e queria perguntar aqui ao Diogo, eu vou dizer novos jogadores, e portanto há dois que não vão estar aqui, e eu quero que me digas que dois jogadores são esses. Portanto, o Benfica alinhou com Odisseias Vlacodimos, André Almeida, Ruben Dias, Alex Grimaldo, Lubimir Feija Jetson Fernandes, Aris Seferovic, João Félix e Rafa Silva. Que jogadores é que faltam?
Ok, portanto...
Falta o extremo e o central.
Falta o extremo direito e o central. O central, tenho quase a certeza que é o Ferro. Quase a certeza. O extremo direito.
Mas não é só o central que tens de dizer, Diogo. Se fosse assim...
Sim, relaxa, relaxa. Então, o extremo direito dessa época...
É que a Liga Europa é lixado porque o gajo pode ter rodado.
É mesmo, porque o gajo pode estar a rodar. Deixa lá pensar.
Portanto, o Rafa jogava a extremo nessa época, exato.
Exato, Rafa esquerda. Jogava na esquerda. Pá, será que Pizzi foi para o banco nesse jogo?
Ah, pois é, Pizzi.
Também estava...
Queres-me dar uma resposta?
Pá, eu vou arriscar com Ferri e Pizzi.
Ok. Está errado.
E não vais dizer Duarte. Porque é que está errado. Ok, fazes bem. Não é pá, dizer, eu vou dizer, eu para mudar e para tentar ser giro, vou dizer Jardel e Servi.
Levas meio ponto. Jardel está certo.
Ah, ok.
E não sei porque é que vocês acharam que nós estávamos a jogar com o extremo direito, porque obviamente Jetson Fernandes fez a ala direita e foi a Andreia Chamaris a fazer a dupla de meio campo.
Por acaso eu pensei em Chamaris.
Esta foi bem feita.
Pá, eu quando vi isto pensei, como é que nós estávamos a jogar com tipo um duplo
então, mas pivô, o 11 o jogo em casa ainda é mais doente, é estranho, é muito estranho, pá.
Eu agora
mas sei que o Jetson também jogou à direita, o que é que foi? Acho que foi isso.
Mas o Jetson jogava bola nessa época. Eu sou muito fã de Jetson Fernandes.
Ele teve no início da época aquilo com o Rui Vitória, ainda jogou um bocadinho, sim. Marcou lá na Turquia e tal. Mas... E depois ainda marcou o Bayern. Foi o gajo, não foi? Ou foi assistência do gajo, uma coisa assim, geralmente.
Marcou.
Pronto, portanto, meio ponto. Xastre, em 2013-14, nós enfrentámos o AZ Alkmaar nos quartos de final. Certo. Que é um jogo que pouca gente recorda.
Estás a falar em casa ou fora?
2-0. Em casa. Vencemos por 2-0. Quem é que marcou pelo Benfica?
Pá, eu vou-te ser sincero. Eu acho que vi qualquer coisa sobre isso. Eu acho que é esse jogo. Eu acho que vi qualquer coisa sobre isso esta então, semana. Portanto, diz, acho que foi 2 golos do Rodrigo.
Está correto.
Pronto, é pá, estudem, malta. Pá. É o que eu vos tenho a dizer. Sim.
Estudem com o 0-0 ao lado, normalmente é fácil.
Exato, isto há aqui um delay que é sempre abrir o 0-0, pesquisar o jogo. Yeah. Ok, Diogo, pergunta para ti. Nós defrontámos o Marseille, tínhamos defrontado o Marseille na última vez para a Liga Europa também. E o nosso treinador era Jorge Jesus e eu quero que tu me digas quem é que era o treinador do Marseille.
Aí, eu acho... Eu não sei se era dessa época, mas eu acho que era Quique Flores.
Já sei.
Não?
Não? Então sei. Não faço ideia.
Posso? Deu. Pode. Didier Deschamps.
Certo. Pá, eu estou muito pá, bem. Eu só pus porque achei que era um treinador que era...
Pá, achei que era o Quique. O Quique já treinou o Marseille ou estou completamente...
Não faço ideia, por acaso. Não, mas eu tenho ideia que Quique Flores já treinou 300 equipas. Portanto, cara...
Sim, isso é o clássico. Deixa-me só aqui ver o que é Flores.
Olha, isso eu vi.
Tenho ideia que já tenho uma
essa veio-me à cabeça.
É que o Duarte anda aqui com
não,
os
erros. Esta foi muito rápida. Na outra.
Esta foi bem, mas foi bem aconteceu...
Não, esta aqui foi coisa, mas a outra foi só tipo. Não, eu não quis, ser, eu não quis mostrar a malta ser nerd o suficiente porque tinha visto isso tipo num sítio qualquer e lembrava. Mas do Deschamps, pá, lembrei-me disso porque há um site muito afixe que não sei se conhecem, que é o Futebalia. Que eu descobri na quarentena, dá pra, que tem imensos downloads,
dá para ver jogos, os jogos,
tipo,
não é?
Pá, imensos mesmo. Jogos, e então dos jogos europeus tem todos, de jogos do Benfica e do que vocês quiserem, até desde os anos tipo 60, 50, não sei o quê, desde que há transmissões. E é muito fixe porque os jogos, a maioria dos jogos do Benfica, dá para ver, tipo, ou seja, na Sport TV em original, e eu gosto sempre disso, tipo, que é estar a ver como é que eram os comentários originais, não é só.
Como é que
pronto,
foi,
né? Exatamente.
Não viste a transmissão via BTV em que só vias os gajos?
Não. Por acaso era giro. Por acaso... Não, mas esta aqui é linda porque eu no outro dia, por causa de termos calhado com o Marcelo, fui ver um bocadinho, fui ver o golo do Kardec em direto. Pá, e depois de repente aparece o Didier Deschamps. E eu, pronto, lembrei-me por causa de... Para justificar aqui à malta. É. Transparência.
Não sei ainda se elimina. Ei, mas agora se tu foste ver o jogo, se calhar ainda te lembras disto. tens que avisar antes a equipa do podcast. Isto, nossa, eu mando uma equipa
não, não desculpes a tua incompetência no jogo da memória com a minha qualidade.
Já sabes que o Chastre é marrão, ele vai estudar as coisas antes do podcast.
Claro. Eu tenho demasiado tempo livre no curso dele e nessas coisas, nessa vida aí.
Exatamente.
Olha, então eu vou-te fazer aqui a pergunta que é, nessa eliminatória, houve um jogador que marcou um gol em ambas as partidas do Benfica. Quem é que foi?
A Maxi Pereira.
Tá certo.
Marca um grande gol do empate em Marselha, que é uma bejarda de fora.
Mas... Não, o Maxi Pereira não marcou nunca um grande gol.
Marcou o Benfica.
O Benfica marcou um grande gol.
Não, acho correto o Duarte ter colocado este nome acima da mesa.
Pois, se isto era uma partida, não vou mentir. Se isto era uma partida, tiveste sorte.
Não vou mentir.
Olha, Diogo, esta pergunta agora vai para ti, é a última que eu tenho. Podes sair daqui com honra ou podes sair daqui triste.
Eu não vou dar aqui mais um chocolate. Vem cá na humildade sempre.
Então, tenho aqui mais um 11, desta vez contra o Newcastle, em 2012-13. Na segunda mão, fomos jogar a Newcastle e apresentámos o seguinte 11. Faltam dois jogadores. Portanto, na baliza, Arturo Moraes. Depois, um jogador. Depois, Luizão. Ezequiel Garay. Nemanja Matić, Enzo Pérez, Eduardo Sálvio, Nico Gaitan, um jogador, Lima.
Mano, esta equipe. Repete outra vez.
Calma, o último jogador é Melgarejo.
Ah, grande.
Melgarejo aqui.
Então, mas vai lá para a ordem, só faz favor.
Também, é que Melgarejo aparece como último, mas era à época lateral esquerdo. Mas, portanto, Arturo Moraes, um jogador, Luizão, Ezequiel Garay, Melgarejo, Nemanja Matić, Enzo Pérez, Eduardo Sálvio, Nico Gaitan, um jogador, Lima.
Ok, então pá, lateral direito, vou ter que ir pela lenda, a lenda viva do Sporting do Benfica, Almeidinhos. Mas eu até tinha ideia que ele nessa época fazia mais 6 do que lateral.
E yeah, aí, também. O meio campo era Matić e Enzo Pérez, estás a dizer?
Este meio campo, Matić e Enzo Pérez, saudades. Então falta-nos o extremo...
Não, avançado.
Quer dizer, extremo não. Alguém que já vale a segunda avançado. Portanto, epá. Estou um bocado indeciso entre o Rodrigo... Epá, mas há um gajo da campanha da Liga Europa dessa época que me faz lembrar... Epá, um gajo que eu sei que é o do Bordeaux, acho eu, que é o do... Não, o Alajon marcou contra quem?
Leverkusen, aquele golão.
Foi Leverkusen. Eu erro sempre. Eu tenho o Bordeaux já no episódio que nós fizemos. Este jogo tinha a ideia do Bordeaux, mas foi...
Foi Leverkusen. Jogámos com o Bordeaux esse ano, acho eu.
Pois, por isso é que eu tenho essa dúvida, acho eu. Mas, pá, entre Rodrigo e Alajon são os dois nomes que eu tenho aqui. Pá, vou de Almeidinhos e Rodrigo.
Meio ponto.
Ok.
Quase.
Meio ponto, ok. Meio ponto.
Então, pois... Agora é que eu me lixei, mas porque eu não sei bem, eu não tenho a certeza de Almeidinhos, mas se calhar para ser diferente, então pá, pode ser Ruben Amorim,
que é fechar na direita.
Se quiseres,
se acertasse essa,
Ruben Amorim e Olá John,
era André Almeida e Olá John,
está metade.
Ah, pensaste bem, Diogo, depois borraste de dizer, mas pronto,
pá, tens que ver que eu estou aqui a pensar, eu quero ir no diferente.
Pois é, fui pelo seguro. É o normal.
Então jogámos sem... Jogámos quem é que estava atrás do avançado? O Gaitan, pá, aí?
Epá, não sei desse cara. Deve ter sido o Gaitan jogar atrás ali do avançado. Vou ao futebol e agora
que
ver.
Que chatice de... Pá, que loucura. Ah, não joga a extremo, joga atrás do avançado. Pá,
mesmo. Mas este meio campo, se não foi dos melhores do Benfica, desde que eu me lembro de ver futebol...
Epá, sim.
Anda lá muito perto. Matić e Enzo. Yeah.
É muito forte.
Saudades.
Ainda tenho gravado na memória chapa do Enzo a deitar grandes lágrimas na final.
Aí é na final de Turim?
Yeah.
Não, de Amsterdão.
Não, na de Amsterdão. De Amsterdão.
Ah, porque chapa ele na Turim não joga. Na Turim já se foi embora, não é? Não. Ou não?
Não, o Enzo ainda não. O Matić é que já.
Ele na Turim
não joga, acho
que foi expulso. Foi expulso contra o Enzo.
Yeah, exatamente.
Mas pronto, Xastre, ganhaste tu.
Olha, belo jogo
da memória, mas também com o 0-0.
Obrigado, Diogo. É um prazer.
Com o 0-0, com o 0-0 aí ao lado.
Mais um chocolate, pronto. Acontece, não é? Normal.
Só mesmo aqui,
é, mas é verdade. Isso é histórias para outras coisas. Pois, se quiserem, contactem-me pelo Twitter ou pelos meios habituais. Mas pronto, se for a maior de idade, claro, se não. Mas pronto. Isto é tudo brincadeira, malta. Isto é tudo brincadeira. Mais um episódio. O Diogo, se calhar, não pode vir mais vezes. Não, uma pessoa muda aqui o registro. Mas pronto, mais um episódio bem passado. Com análises, umas mais ponderadas do que outras. Epá, e esperamos nós todos, acho eu, que estejamos nas meias finais e que dia 2 de maio, acho que é dia 2, possamos estar na Luz aí a fazer sim um grande pré, uma grande caldeirada dentro da Luz para chegarmos à final. Ou seja, em princípio será a Atalanta, se passarmos, nunca se sabe, mas e pronto. E apesar de tudo, eu prefiro Atalanta ou Liverpool, por mais que eles joguem muito futebol e muito mais do que nós, mas é sempre o melhor. Nunca tiveram, acho eu, ou não estão há muito tempo, pelo menos numa meia final europeia. Portanto, pá, seja quem for, é uma meia final e portanto temos que lá chegar. Mas é isto, malta. Também, pronto, voltar a reforçar a palavra de apreço ao Sérgio e aqui dentro do Benfica Independente, que continuamos sempre a promover este ambiente de liberdade e de tolerância com todos os benfiquistas, que seja qual for a sua opinião, desde que seja pelo Benfica. E pronto, não sei, se quiserem despedir, malta, dar aí um abraço. Diogo.
Malta, agradecer mais uma vez o convite, mais uma vez gostei muito de estar aqui com vocês, mais um excelente episódio. Para a malta aí em casa, vemos-nos nas meias da Liga Europa.
E depois pagam-nos umas cervejinhas ao Diogo também. O Diogo também pode estar incluído. Depois vocês escolhem se ele está incluído ou não. Se for a maiores de idade, exato, atenção. Duarte.
Só para malta maior de idade. E pronto, só para fechar. Nós amanhã se calhar vamos ali ao terceiro anel. Espero que não nos barrem a entrada. E que nos deixem comer à vontade. Dentro das imediações do Estádio da Luz, mas portanto, quem quiser
aparecer, está feito o convite.
O terceiro anel é um restaurante que recebe muito bem e que onde passámos lá uma grande memória, que foi a passagem para a Liga Europa, ou seja, conseguimos aquele gol do Artur Cabral no último minuto, calcanhar de Artur Cabral, a ver ali no restaurante.
Posso confidenciar que festejei de joelhos no chão quando ele marcou.
Exato, com muita cerveja à mistura, com uma aposta ganha por mim também nesse gol, e portanto acho que vamos lá estar, e é importante nós continuarmos aqui. Uma palavra também agora, fora de brincadeiras, reforçar a palavra que deixámos ao Sérgio e um agradecimento por todo o esforço que faz para este projeto do Benfica Independente poder crescer a cada dia que passa. E pronto, e esperar que amanhã, ou seja, quando ouvirem isto, é o jogo dos quartos de final, nós passemos, vamos às meias e depois acho que é indiferente, Liverpool ou Atalanta, são as meias finais.
Citando o ex-presidente, quem vier morre. Portanto, é muito fácil, quem vier vai falecer. Malta, vencer o Olympique de Marseille, Eduardo.
Vencer o Olympique de Marseille é o jogo mais importante das nossas vidas.
Pronto, e a nossa vida é ganhar, malta, muito obrigado. Ouçam isto, agradecemos muito. Para a semana estamos cá outra vez, esperemos com o Menezes. E é isso, malta. Um grande abraço e viva o Benfica.